de especial, e por isso que agora falamos com Carlos Alberto Zanotti, jornalista e professor, doutor em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo, a USP. Foi repórter da Folha de São Paulo, foi também repórter, editor, chefe de reportagem de jornais diários e emissoras de rádio aqui da cidade de Campinas. Boa tarde, Carlos Alberto Zanotti, bem-vindo ao Estúdio CBN.
Olá, boa tarde, Stephanie, como é que vai? Boa tarde, Leandro, boa tarde, ouvinte da CBN Campinas.
Boa tarde, vamos bem, professor, é uma honra entrevistar o senhor nos deu aula na PUC Campinas.
Sim, para nós dois.
Exato, para os dois mesmo, nós sendo de, né?
Anos diferentes,
então, mas nós tivemos então essa honra, né, de passar pelas aulas do senhor e agora de entrevistar, né, é realmente muito bom isso.
Eu que tenho o prazer de estar conversando com vocês e ver que vocês, além de terem sido bons alunos, né, no período de faculdade, estão sendo excelentes profissionais de jornalismo na cidade de Campinas, dando vida à cidade, discutindo a cidade, levando diversão, conhecimento aos ouvintes da CBN.
Muito obrigado pelas palavras. Então, vamos falar de rádio, nesse dia do rádio tão importante, resgatar um pouco da história, né? A gente tem essa celebração, né? Qual o papel de Roquete Pinto, né? Homenageado na data de hoje, junto com o veículo, na fixação do rádio como meio de comunicação de massa. E a gente está falando lá de 1922, né, professor?
Olha, a história do rádio é um tema que, enfim, é extremamente emocionante para a gente, né? E é importante que se conheça, porque quando o rádio chega no Brasil, ele inaugura uma nova era, né? Uma nova era da comunicação. Então, digamos assim, o pioneirismo, né, na produção do rádio vem dessa época. Mas o que me importa, o que me comove mais, né, no estudo do rádio, é ver o quanto esse meio desenvolveu, o quanto esse meio se tornou presente, né, com o tempo, com os anos, na vida das pessoas. O quão útil foi o rádio, não foi no passado, mas o quão útil é o rádio no momento presente, né? No momento em que ele se reinventa, no momento em que ele se adequa a uma nova era da comunicação, né? O quanto ele alterou a linguagem, o quanto ele se tornou importante, o quanto ele se tornou agregador, né, da sociedade brasileira. Acho que essa é a minha área mais envolvida, né, na produção do rádio. No período que eu trabalhei na cultura, foi um período em que a CBN, naquele período se chamava Rádio Cultura, era praticamente o monopólio da informação na cidade. Hoje a cidade tem outras fontes de informação, mas a raiz, né, que construiu a CBN, ela permanece presente, ela permanece tão importante quanto foi naquele período, apesar de tantas transformações pelas quais o rádio e a comunicação, de modo geral, passaram, não é?
Uhum. É, o senhor mencionou aí essas transformações, né? E qual que é o envolvimento do rádio na história do Brasil, em diferentes períodos, né? Desde essa primeira transmissão em 1922?
Olha, Stephanie, enfim, esse campo de estudo, né, esse campo de história do rádio, não é bem a minha área de atuação. A minha área de atuação é mais voltada, né, foi mais voltada ao rádio enquanto um meio de produção jornalística. Eu diria que um bom conhecedor desse tema é o professor Bertel. Esse é o cara com quem vocês deveriam conversar para discutir história do rádio.
Fica aqui um convite, então, para a próxima. Quem sabe, né? A gente conseguir falar com ele.
Marcel Scheida, grande professor.
Isso, professor Marcel Scheida é um grande estudioso de como o rádio se instalou e se desenvolveu no país.
Uhum. Mas o que a gente pode falar do que mudou ao longo do tempo, né? O senhor conhecendo diretamente, né, esse trabalho quando esteve aqui na Rádio Cultura, hoje nós temos aqui a Rádio CBN Campinas, várias outras emissoras, né? E a gente tem visto aí, né? Eu, por exemplo, quando estive na faculdade, isso aí eu nem imaginava que isso poderia acontecer. A gente vê a chegada dos podcasts, né? Tudo está mudado, né, professor? A coisa está muito mais dinâmica do que já era, porque o rádio sempre foi muito dinâmico, né?
Então, sabe que assim, eu estava pensando a respeito isso ainda hoje, né? No período em que produzíamos rádio na cidade, no período no qual eu participei da produção do rádio do jornalismo na cidade de Campinas, a gente tinha, em termos históricos, né, a gente tinha muita dificuldade com a tecnologia. Para vocês terem uma ideia, o repórter saía a campo, rua, e ele tinha uma alternativa única, que, na hora de transmitir isso para a emissora, que ele pegava um equipamento chamado jacaré, um fiozinho, um cabo que saía do gravador, a gente desrosqueava o microfone, o telefone de fio, não é a parte de baixo do telefone de fio, por onde a voz entra no telefone, desrosqueava e agregava duas garras, soltava a fita do gravador, né? E essa fita reproduzia o som que a rádio sintonizava, ou seja, a gente era praticamente um artesão, né, na produção de rua e de encaminhamento dessa gravação para a emissora. Naquele período, uma reportagem dessa natureza, quando tivesse que ser editada, ela tinha que passar por um rolo de gravação, um rolo, aquela fita de rolo enorme daqueles gravadores antigos, né? E era tudo editada na base do corte mecânico, né? E que se fazia os cortes que se desejava nas gravações. E depois chegava uma versão final. Isso exigia, era um trabalho monstruoso, né? Era um trabalho que hoje desapareceu, hoje já não se faz mais, né? Porque está tudo moderno, está tudo atualizado, a tecnologia é absolutamente outra. E isso fez com que o rádio crescesse muito em termos de agilidade, né? Hoje você, como você mencionou, você tem podcasts, né? Mas você não tem apenas, você tem um portal, né? A própria CBN tem um portal noticioso que, se você não sintoniza a rádio, você acessa o portal a partir do seu celular e você tem ali no portal informações que não são apenas informações orais, né? Que é o lixo do rádio, a oralidade. Sim, sim. Mas você tem informação textual, tem informação imagética a partir de fotografias também, né? Ou seja, você tem no rádio de hoje uma multiplicidade de outras linguagens, né? E os podcasts, né? Que são essas produções que ficam disponíveis. Uhum. Mas me agrada muito o rádio feito ao vivo.
Sim.
Que é o que vocês fazem, né?
É esse
tipo de rádio do qual o ouvinte participa a qualquer hora, a qualquer momento do dia, né? Porque sempre tem alguém produzindo ao vivo. Rádio, para mim, é ao vivo. Né? A rádio é aquele instrumento através do qual você discute, você debate a sociedade ao vivo.
E a gente, relatando um pouco dessas mudanças, né, a gente trouxe agora há pouco também com a Glaucia Franchini, ou três alunas sua, creio eu, a gente falando da, quando a gente entrou, era o gravador digital, né, e hoje, quer dizer, hoje não, já tem um bom tempo aí, muitos anos já, sim, a gente vem utilizando o celular, né, Stephanie?
Sim, o gravador que vem no nosso celular.
No celular, e a gente edita na hora, né, na rua mesmo, já manda pronto, já pode fazer a matéria da rua mesmo.
Isso, você manda através de um sinal, né?
Isso.
Nós mandávamos através da rede telefônica.
É.
Se não existisse um telefone com fio na casa de alguém, muitas vezes a gente pedia o telefone emprestado, olha, estou aqui no bairro fazendo uma entrevista, dá para eu usar o seu telefone para mandar esse arquivo, que a gente nem usava a expressão arquivo, né? Para mandar essa informação. Enfim, era um outro momento, era um momento no qual era muito difícil fazer rádio, né? Hoje se tornou mais fácil, mas essa facilidade veio acompanhada de maior agilidade, né? Se antes a gente tinha um tempo, um espaço entre a notícia e a colocação dessa informação no ar, hoje nós não temos, né? Hoje é absolutamente ao vivo, o que traz um grande desafio para quem produz rádio, não é? Porque praticamente está sempre falando ao vivo, que é o que está acontecendo agora, que é essa conversa que estamos tendo agora, gente na rua passando informação ao vivo durante uma passeata, por exemplo, durante um movimento qualquer, uma ação policial, um acidente de trânsito qualquer, né? Naquele período, por exemplo, nós não tínhamos, era impensável, né? Transmitir de helicóptero, por exemplo, as condições do trânsito na cidade, e hoje já se faz isso com muito mais tranquilidade, né, com muito mais agilidade. E isso exige da parte de vocês, que são profissionais do rádio, uma atualização constante, né, uma atualização permanente. O que é muito bom, porque quem ganha é a cidade, não é? É a sociedade, de modo geral, que se vê espelhada no rádio, né, e que percebe que o veículo ajuda a sociedade a debater os seus problemas, a debater os seus temas, não é? A evoluir enquanto uma sociedade. Isso é muito importante.
Professor Carlos Alberto Zanotti, muito obrigada por participar do Estúdio CBN e compartilhar com a gente todas essas experiências sobre a transformação do fazer rádio, né, ao longo de todos esses anos. Muito obrigada, então, pela sua participação e por compartilhar tudo isso.
Ah, eu que agradeço o convite, desejo a vocês toda sorte, uma boa tarde a você, a Leandro e aos ouvintes da CBN. Um prazer estar com vocês.